Boa tarde a todos. E a polémica desta semana no futebol português tem a ver com a entrada na segunda liga portuguesa de uma empresa chinesa como patrocinadora. Ora, até aqui parece que tudo bem, mas o que é certo é que, segundo consta, esta empresa chinesa, designada por Ledman, quer impor jogadores e treinadores aos clubes. Mas, com tanta agitação que o tema provocou nas últimas horas, em comunicado, a empresa chinesa na área da optoeletrónica recuou nesta intenção e diz que a alternativa é enviar 10 atletas e 3 treinadores assistentes para os 10 clubes de topo da 2ª Liga Lusitana, mas enviar apenas, não os impor, no que diz respeito à utilização dos atletas. A ideia final será melhorar o nível dos jogadores chineses através do futebol português. Ora, tudo isto porque, como disse, nas últimas horas esta situação causou forte polémica entre os clubes, entre o Sindicato dos Jogadores e demais associações representativas das diversas classes. O Sindicato dos Jogadores Profissionais estranhou o contrato de patrocínio que a Liga de Clubes assinou com esta empresa chinesa. Joaquim Evangelista, o presidente do sindicato, mostrou surpresa pelo teor do protocolo e alertou para os perigos do acordo assinado.
Eu, em primeiro lugar, queria registar a surpresa com que tive conhecimento da celebração deste protocolo. Depois de dizer que, há relativamente pouco tempo, o sindicato celebrou um protocolo com a Liga, aceitando reduzir a massa salarial, ou seja, os salários mínimos nacionais, tendo como contrapartida a aposta no jogador português. Os clubes comprometeram-se, a Liga comprometeu-se, a apostar nos jovens jogadores nacionais. E, portanto, estranhamos agora esta posição que é contrária àquilo que foi negociado. Por outro lado, o sindicato tem chamado a atenção para o conjunto de investidores que têm feito apostas no futebol português, nomeadamente chineses, e não se têm revelado positivos no sentido de resolver os problemas dos clubes. Em alguns casos até têm sido agravados. E, finalmente, alerto para o problema do match fixing, os resultados combinados, com o epicentro exatamente na Ásia, e que é o problema maior neste momento do futebol mundial, põe em causa a sua credibilidade e a sua transparência.
Recordo, 10 jogadores e 3 treinadores assistentes iriam para os 10 clubes de topo da Liga 2 em Portugal. Tudo isto na sequência do protocolo celebrado esta semana entre o presidente da Liga de Portugal, Pedro Proença, o ex-árbitro, e esta empresa chinesa Ledman. Agora, Joaquim Evangelista, pelo Sindicato dos Jogadores e também outras associações de classe, pedem uma reunião com caráter de urgência ao presidente da Liga. Também vários presidentes de clubes, diretamente envolvidos, já torceram o nariz a esta situação. É o caso de José Cristo, o líder do Mafra.
No que toca ao Mafra, quem manda no futebol é o treinador. Se o treinador achar que por bem que deva meter algum jogador chinês, a gente aceita. Se ele achar por bem que não devemos meter nenhum treinador, nenhum jogador chinês, a gente não aceita.
De qualquer modo, nunca aceitará qualquer imposição.
Não, imposição não.
Patrocinador chinês no futebol português, tudo bem, mas sem qualquer imposição para a utilização, por exemplo, de jogadores ou de uma cota de jogadores e treinadores nos diversos clubes. É esta a posição dos clubes e também das várias associações representativas de classe, um tema que tem marcado e tem causado forte polémica nas últimas horas no futebol português. Em Portugal foi eleito um novo chefe de Estado, adepto de futebol e do clube Sporting de Braga. Marcelo Rebelo de Sousa, antigo conselheiro de Estado, ex-ministro, líder partidário ou até há pouco tempo comentador televisivo, é o sucessor de Aníbal Cavaco Silva na presidência da República. Marcelo, ou professor Marcelo, como é tratado, é também adepto do clube do norte do país. Por isso, o emblema bracarense felicitou, através da sua página oficial do Facebook, o sócio Marcelo Rebelo de Sousa pela vitória nas eleições presidenciais do passado domingo. Marcelo, recorde-se, jamais escondeu a sua cor clubística e em diversas ocasiões chegou a acompanhar a equipa da região do Minho no país e no estrangeiro. Benfica, Porto e Sporting, entretanto, já disseram que sim à ideia de aproximar treinadores, jogadores e árbitros. A garantia foi dada durante a assinatura de um protocolo em Lisboa entre os representantes dos jogadores, dos técnicos e dos juízes. O agora ex-árbitro, Duarte Gomes, é o embaixador desta campanha, designada Jogamos o Mesmo Jogo, uma campanha que visa acabar com o ruído e com as polémicas no futebol português. Duarte Gomes, que acabou a carreira de árbitro na passada sexta-feira, antigo juiz internacional, mostra-se defensor de uma maior abertura dos árbitros, que estão, no entanto, condicionados pelos regulamentos internacionais. Duarte Gomes considera que o desejável seria os juízes poderem falar em momentos de exceção.
Existem, enfim, na minha opinião, situações de exceção em que os árbitros, e eu repito, de exceção, em que os árbitros poderiam, de alguma forma, ter uma curta intervenção, desde que ela fosse absolutamente esclarecedora e, obviamente, contribuísse para o seu bom nome ou, eventualmente, para o esclarecimento de alguma situação que possa, a posteriori, lançar muitas dúvidas e debates absolutamente desnecessários.
O antigo árbitro internacional Duarte Gomes. No mercado, que está aberto até final do mês, nos próximos dias ainda, o Marítimo e o Futebol Clube do Porto proporcionaram um negócio surpreendente, de certa forma, nas últimas horas, porque Moussa Marega e José Sá, avançado franco-maliano e guarda-redes português, trocaram o clube da Ilha da Madeira pelo Futebol Clube do Porto. E isto depois de os dois atletas terem sido apontados como reforços do Sporting. No entanto, vão acabar no Estádio do Dragão. Pinto da Costa, o histórico presidente do Futebol Clube do Porto, que recentemente disse que se vai recandidatar à presidência, explicou estas contratações de Marega e José Sá.
Negócios que se fazem no momento próprio e quando se lida com pessoas corretas e de boa fé, torna-se mais fácil realizá-los. Eram 6 da manhã quando o assunto ficou encerrado, quando realmente pudemos todos ir dormir descansados, que os objetivos tinham sido alcançados.
O que está aqui em causa é que, mais uma vez, o Futebol Clube do Porto ultrapassou o Sporting em termos de jogadores contratados. Já tinha assim sucedido com o médio Danilo Pereira, que agora está também na seleção portuguesa. Danilo interessou ao Sporting, mas acabou no Futebol Clube do Porto. Ao Sporting chega, entretanto, o central uruguaio Sebastián Coates. O defesa estava no Sunderland. De saída da equipa leonina de Lisboa está Carlos Mané, jovem formado na Academia do Sporting. Vai jogar no Hamburgo, da Alemanha. Entretanto, em relação ao Benfica, o Anderlecht confirmou que o médio sérvio Filipe Đurišić está contratado. O jogador, com poucas oportunidades na Luz, no Benfica, vai jogar no emblema belga até a final da época por empréstimo. Entretanto, foi apresentado no passado dia 25, o dia em que Eusébio da Silva Ferreira completaria 74 anos, o espetáculo musical Eusébio, um hino ao futebol. Um espetáculo que vai estrear a 6 de abril deste ano nos Coliseus de Lisboa e Porto. Uma forma de homenagem do Benfica e da Federação Portuguesa de Futebol ao eterno rei do futebol português. Um musical com a duração de 90 minutos, com 16 atores, cantores e bailarinos, assim como com 6 músicos. No ténis, a fechar, o português João Sousa, 33º da tabela mundial, foi eliminado na 3ª ronda do Open da Austrália, ao perder com o britânico Andy Murray em 4 sets pelos parciais de 6-2, 3-6, 6-2 e 6-2. Num jogo com a duração de 2 horas e 38, Andy Murray fez valer o seu estatuto de segundo jogador do mundo para ultrapassar o português João Sousa, que perdeu pela 7ª vez em 7 confrontos com o tenista britânico. E assim, saímos do corte, caros amigos da Austrália. Como sempre, com um forte abraço de Lisboa, Rui Viegas para a Rádio SBS da Austrália.